Antes de entrar nas leis do Seder, vamos falar um pouco sobre as rezas durante Pessach. Bom, primeira coisa, nós vimos até, né, tem uma coisa diferente, que véspera de Pessach é Shabbat, então a reza da manhã se reza mais cedo do habitual. Aliás, um detalhe interessante é que esse tipo de ano é o mais abençoado para efeitos de estar descansado na noite do Seder. Você tem o Shabbat inteiro, dá para descansar. Normalmente, véspera de Pessach, aquela correria, não dá para descansar muito. Então, pode aproveitar e dormir no Shabbat. A única coisa que não se fala claramente, eu vou dormir para aguentar a noite do Seder, porque é como se você estivesse preparando de Shabbat para o dia seguinte, e não se faz preparativos no Shabbat para o dia seguinte. Então, não precisa falar nada, apenas aproveita e descansa, tira um, até porque acorda cedo para reza. Então aproveita depois da refeição, deita, descansa, e assim é abençoada a noite, que você está sempre bem mais acordado do que em outros anos. A primeira coisa sobre a reza. Na véspera de Pessach, esse ano não tem isso, na verdade, porque já é Shabbat. Na véspera de Pessach normalmente não se fala Mizmor Letodá na reza, mas esse ano de todo jeito é Shabbat, então não se fala de qualquer forma nunca no Shabbat, nem então esse ano isso não é relevante, não é diferente. Na noite de Pessach, então nós estamos falando agora, vai ser sábado à noite, Motzai Shabbat. Então, primeira coisa, nós rezamos a reza da noite e tem reza de Yom Tov. Só que nós acrescentamos na Amidá de Yom Tov o trecho Vatodieinu, que é a Havdalah. Afinal de contas, está terminando o Shabbat, que é um dia mais sagrado do que Yom Tov. Então nós temos que fazer a Havdalah. Por isso, na Amidá, falamos Vatodieinu como Havdalah. E aí cabe lembrar que as mulheres em casa que não estão rezando devem falar Baruch HaMavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Bem-aventurado é aquele que a fonte das bênçãos é aquele que separa e discerne, faz a separação entre o sagrado e o sagrado, quer dizer, entre Shabbat e Yom Tov, para poder começar os preparativos para o Seder. Antes de falar Abdalá, não pode preparar nada, então tem que pelo menos falar essa declaração para poder começar os preparativos do Seder. Na reza depois, no fim da reza de Arvit, em muitas comunidades se fala Halel. Tem comunidades que falam, comunidades que não falam. Nessas que falam, se fala o Halel completo na sinagoga, com Berachá. E a pessoa que está nessa sinagoga fala junto, mesmo se não é o seu costume de falar, então você não faz a brachá, mas o resto dos capítulos você fala junto com todo mundo e participa do halel na sinagoga. Na reza da manhã, reza de Yom Tov, com a midá de Yom Tov, com halel completo, só no Yom Tov. Então, em Israel, só no primeiro dia, fora de Israel, nos primeiros dois dias de Yom Tov, se fala Halel completo. Em todos os demais dias de Pessach, tanto Chol HaMoed, os dias intermediários, como nos últimos dias de Pessach, Yom Tov, se fala o Halel pulado, o Halel que não é completo, assim como no Rosh Chodesh. No primeiro dia de Pessach, nós temos uma modificação. Nós mudamos em Musaf, nós mudamos de Mashiv HaRuach para Morid HaTal. Então, quando começa a primavera, o verão em Israel, não se pede mais chuvas, então se passa a falar do orvalho. A leitura da Torá, obviamente, saída do Egito, logicamente. E então na sinagoga se costuma fazer uma prece especial chamada Tefilat Tal, a prece do orvalho. E a partir então de então, se fala Morid HaTal. quando acabar Yom Tov e começar Chol HaMoed, já se muda também no, na Amidá de semana, se muda de Veten Talu Matar Livracha, se muda para Veten Beracha, na Bracha, que se pede normalmente chuva. A segunda noite de tarde, bom, de tarde é a reza de Minchá, como todo Yom Tov. Na segunda noite de Yom Tov, se faz a reza igual na primeira noite, também com Halel, nos lugares que se fala Halel, onde não se fala, não se fala, mas tem Halel também. E na segunda manhã de Yom Tov, também se fala o Halel completo, e tem a leitura da Torá, uma leitura especial de Yom Tov, Shor Hesev, que se lê várias vezes em Yom Tov, isso. E Musaf, e depois tem Minchá, também normal, igual a todo Yom Tov. Quando termina Yom Tov, na Amidá, durante a semana já, tem que lembrar. Número 1, tem que falar Atachonantano, tem que falar Havdalá. Número 2, mudou, Morida Tal e Veten Brachá. E número 3, se fala Yalev e Yavó em todas as rezas de Chol HaMoed. De manhã, em todas as rezas de Chol HaMoed, temos, número 1, se omite Mizmor Letodá. Somos antes da véspera, né? Mizmor Letodá não é falado em nenhum dos dias de Pesach, porque Mizmor Letodá, que se fala logo no comecinho da reza, que se fala depois do Baruch Sheamar, é o capítulo 100 dos Salmos, que nós falamos na reza no lugar da oferenda de Todá, oferenda de agradecimento. Só que a oferenda de agradecimento é uma oferenda que vinha acompanhada de Hametz, oferenda diferente do comum, e por isso em Pesach não dava para trazer essa oferenda. Então nós omitimos isso na reza. Depois nós temos Halel não completo. Tem leitura da Torá todo dia. Cada dia é uma leitura diferente. Alguma passagem da Torá que fala sobre Pesach. E se tira 2 Sefer Torá em todo Pesach, porque em um se lê uma leitura e no outro se lê a oferenda do dia. E depois tem Musaf, em todos os dias de Chol HaMoed, tem Musaf também, que fala sobre, falando, obviamente, sobre Pesach, as partes de Pesach, e da oferenda de Chol HaMoed de Pesach. Nos últimos dias, nós não falamos sobre acendimento de velas, mas é lógico que precisamos ter uma vela acesa já da véspera de Shabbat. Então, vão ser 3 dias seguidos, Shabbat, domingo e segunda. Temos que ter uma vela acesa que consiga arder pelo menos até a segunda noite, quer dizer, pelo menos até domingo à noite, tarde da noite, para poder acender as velas do primeiro dia de Yom Tov e do segundo dia de Yom Tov. E a mesma coisa vai acontecer nos últimos dias, nós temos que acender também uma vela, porque vamos ter Shabbat e domingo Yom Tov. Então nós temos que ter velas, uma vela acesa para poder acender a vela do segundo dia, quer dizer, quando anoitecer e sair Shabbat, vai se acender a vela do segundo Yom Tov. E isso, logicamente, que no primeiro Yom Tov também vai se acender as velas depois que já sair Shabbat. Antes não pode acender. Tem que esperar sair Shabbat, aí vai passar fogo e acender as velas de Yom Tov. No primeiro Yom Tov se faz Shehecheyanu, nos primeiros 2 dias. E nos últimos 2 dias não tem Shehecheyanu. Não tem Shehecheyanu nem quando acende velas, o 7º e 8º dia de Pesach, e nem quando se faz Kiddush. Quanto à diferença do Kiddush, a gente vai falar depois no Seder, se Deus quiser. Também no Shabbat, que cai em Pesach, que no caso vai ser o 7º dia de Pesach, se lê Megilat Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, que fala sobre o amor que tem entre o povo e Hashem, Hashem é o povo, que em Pesach ele se destaca especialmente. E no Shvish el Pesach, o sétimo dia de Pesach, que vai ser Shabbat, se costuma à noite estudar, em lembrança a isso que nós atravessamos o mar, passamos a noite em claro, então quem aguenta passar a noite em claro, aguenta, quem não aguenta, só estuda um pouquinho, e é importante estar também firme para rezar no dia seguinte. Agora, no sétimo dia, tem a leitura da Torá, não tem halel de noite, reza igual de todo Yom Tov, e tem a leitura da Torá especial falando sobre a travessia do mar e as Yashir, o cântico. Em Israel, no Shvi Shel Pesach, se fala Yizkor, esses costumam falar Yizkor, e fora de Israel, no oitavo dia de Pesach, Haron Shel Pesach, último dia de Pesach, no domingo é que se fala Yizkor. Tem, no domingo também tem leitura da Torá do oitavo dia de Pesach, que se lê Kol HaBechor, e tem a Haftará especial do oitavo dia de Pesach, ligado com a vinda de Mashiach. E basicamente acho que é isso sobre as rezas. Temos que lembrar também que a partir da segunda noite de Pesach, quer dizer, vai ser domingo à noite, nós começamos a mitzvah de Sefirat HaOmer. Mitzvah de Sefirat HaOmer, que nós temos até a noite anterior de Shavuot, contar todos os dias, fazendo a brachá direitinho e fazendo a contagem. Quem perde a contagem em um dia não pode continuar depois com brachá, porque ele perdeu o fio da meada. Ele continua contando, mas sem fazer a brachá, porque ele perdeu o fio da meada. Perder a contagem em um dia significa que ele não contou nas 24 horas. Então, à noite nós contamos com brachá. Se a pessoa esqueceu de contar à noite, mas de dia ele lembra que, ops, preciso contar, então conta agora sem brachá, porque de dia é sem brachá, conta, e aí pode continuar com brachá a partir da noite seguinte, porque ele não perdeu o fio da meada, não perdeu 24 horas, ele contou direitinho. Para a pessoa vai fazer a brachá, ele deve já ter em mente qual o dia de hoje. Não adianta depois ficar perguntando. Faz a brachá já sabendo qual é o dia de hoje e conta o dia. Se a pessoa contou o dia e depois descobre que ele contou errado, falei que hoje é 2 e na verdade hoje é dia 3, ou vice-versa. Então nesse caso a pessoa, se ele percebe imediato, ele conta o certo, mas se passou já o tempo, ele precisa fazer a brachá de novo e contar corretamente. Se a pessoa percebeu que ele contou errado o dia anterior, só no dia seguinte, então se é de dia, dá para consertar ainda, sem brachá, conta certo. Se já anoiteceu, e de repente ele descobre que ontem era dia 4, eu contei ontem 5, ou contei 3, e agora à noite eu descubro que eu contei errado ontem, então é como se ele não tivesse contado. Ele contou errado, não contou o dia, perdeu o fio da meada também. A partir daquele dia, ele conta sem berachá. Então, o ideal é que, bom, que as pessoas coloquem uma plaquinha em casa com os dizeres Sefirat HaOmer para lembrar todo dia. Se a pessoa reza na sinagoga, dificilmente vai esquecer. Mas mesmo assim, pode algum dia, sei lá, teve que sair correndo da sinagoga e não percebeu, ou algum dia não pôde ir na sinagoga. Então põe um bilhetinho Sefirat HaOmer em algum lugar que você passa a noite, na entrada do quarto, alguma coisa assim, e assim você vai lembrar sempre de contar Sefirat HaOmer.